Hi, this is Sharon from Wind Invitation, and you're listening to Heavy Nation. Stay tuned.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
So, it's a pleasure to be talking to you today, Sharon. We have many things to talk about in a short time, so I'll try to be fast. And we will start talking. First of all, how are you? How are you feeling today?
I'm fine, thank you. I hope you do too.
Yeah. Okay, so we'll start talking about your latest album, Hydra. I would like you to comment a little about it. How was the production and recording process? Could you describe it a little bit to me, please?
Well, for us, writing Hydra was in the meantime that we were also doing a cover album. We did the Q Music Sessions at the same time when we were writing new songs. And indirectly, it did help us write this album, actually, because this album has become the most up-tempo and most heavy album we've ever made so far. Although, you know, the songs that we have on the cover album are actually more from the dance and the pop scene, actually. The songs that we covered, and the thing was that we had to really go into those songs, those cover songs, and really make them our own, like transforming them into a more heavy version of what they are or were, and more rock or more metal. And the thing was that it became easier for us afterwards to write really an up-tempo and, you know, energetic album, which this album most definitely has become, I think, in a different way than the previous album.
Bom, galera, fiz aquela introduçãozinha básica com ela ao programa, perguntei como ela tá e tudo mais, e comentei que a gente começaria, como a entrevista é um pouco rápida, né? Então a gente preferiu começar já falando do disco novo deles, o Hydra. Pedi pra ela descrever um pouquinho como que foi a produção e a gravação. E ela me comentou que ao mesmo tempo que ela tava gravando, que eles estavam compondo músicas pra esse novo disco deles, o Hydra, foi na mesma época que eles estavam fazendo aquele disco de cover deles, né? E aí ela comentou que, apesar de, por exemplo, nesse disco de covers, eles terem que ter ouvido bastante música dance, bastante música pop, assim, porque foi o tipo de cover que eles fizeram pra esse disco, eles acabaram compondo coisa nova ao mesmo tempo, e mesmo assim, ela me disse que o lance do disco de covers contribuiu pra eles fazerem esse disco novo de uma maneira mais pesada. Ela falou, olha, a gente acha que esse disco que a gente fez é o mais pesado da nossa carreira, e por incrível que pareça, esse disco de cover, mesmo que seja de dance e pop, ajudou a gente a escrever de uma maneira mais pesada. Por quê? Porque a gente teve que transformar essas músicas mais pop, assim, colocar bastante peso nelas, então dá uma cara mais metal. E com isso, a gente acabou se acostumando com essa coisa de deixar a coisa mais pesada, de colocar mais peso na música. E por isso, as músicas do disco novo acabaram saindo com essa cara mais pesada, com essa sonoridade mais pesada, porque eles sentiram essa facilidade de escrever uma coisa mais metal, assim.
Okay, and how has the feedback been so far about Hydra?
Very good. It started with the media. They were very positive, and we got a lot of exposure. And also because I think people were surprised with the guest artists that we had on the album, of course, like Exhibit especially, and also Dave Perner, because those are two names that you might not expect from us. Of course, Tarja is maybe also unexpected, but a more obvious choice. Mm-hmm. And same goes for Howard Jones. And so, yeah, people were surprised by the album because it's quite different if you compare the album to The Heart of Everything or maybe Enter or Mother Earth. It's quite different even compared to The Unforgiving Again. But that's also why it's called Hydra.
Bom, aí agora eu perguntei uma perguntinha básica sobre sempre que lançam um disco novo, né? Como que tá sendo o feedback, ou seja, a resposta a esse disco, né? Ela falou que tem sido muito bom, que começou com a mídia gostou bastante, com isso eles tiveram uma exposição muito grande na mídia, né? E ela falou que, na verdade, além desse lance da mídia ter ajudado nesse lance da exposição, ela comentou que acha que o lance principal para contribuir pro feedback bacana do disco foi a surpresa dos fãs, assim. Ela disse que os fãs ficaram muito surpresos, principalmente com os artistas convidados, assim, né? Ela falou, por exemplo, tem a Tária, mas a Tária não foi uma surpresa muito grande, assim. Foi uma surpresa, muita gente gostou, mas já era uma coisa mais óbvia, assim. Mas teve alguns outros convidados que ela achou que surpreendeu o público, assim. E além disso, ela falou que é um álbum diferente como um todo. Ela falou, se comparar com o Enter, por exemplo, e até com o The Unforgiven, é um álbum que soa diferente. Então ela acha que essa surpresa ajudou no feedback positivo. Mais rápido, mais pesado, né? Nesse sentido.
E vamos dar continuidade com esses covers do pop anos 80 aqui, interpretado por várias bandas de metal, e dessa vez com uma banda com um som mais extremo, que vem lá da Itália, Grave Worm, com uma versão de I Need a Hero, da Bonnie Tyler.
Heavy Nation.
I'm gonna die.
E esse foi o Grave Worm da Itália com I Need a Hero, que é um cover da Bonnie Tyler que saiu no álbum Collateral Defect, que foi lançado em 2007. E continuando aí o papo da Fernanda com a Sharon.
Okay, one of these days I've read an interview where in which you said you're not like AC/DC who always releases the same album. What did you mean by that?
Well, you know, it's like that we can't write on recipe. When we write a song, it doesn't, you know, I wish we could be like AC/DC sometimes. I would write immediately, so rewrite this, you know, the same atmosphere at certain from certain albums that we really love still throughout time, you know, because but we simply can't write the same kind of atmosphere or songs because it's not how we write songs. And I think people who can, I admire that, but it's not us, you know. We always, I think our strength that lies in the fact that we are always searching for a new inspiration to inspire ourselves to write something new again, because we simply, you know, when we put in a song on the album, we're really happy with how it sounds, and somehow it's very difficult to write the same kind of atmosphere. So it's very difficult for us. And I think the thing that inspires us is new things happening around us.
Rápido, mas pesado, né? Nesse sentido.
Okay. One of these days I've read an interview where in which you said you're not like AC/DC who always releases the same album. What did you mean by that?
Well, you know, it's like that we can't write on recipe. When we write a song, it doesn't, you know, I wish we could be like AC/DC sometimes. I would write immediately, so rewrite this, you know, the same atmosphere at certain from certain albums that we really love still throughout time, you know, because but we simply can't write the same kind of atmosphere or songs because it's not how we write songs. And I think people who can, I admire that, but it's not us, you know. We always, I think our strength that lies in the fact that we are always searching for a new inspiration to inspire ourselves to write something new again, because we simply, you know, when we put in a song on the album, we're really happy with how it sounds, and somehow it's very difficult to write the same kind of atmosphere. So it's very difficult for us. And I think the thing that inspires us is new things happening around us, or particular kind of music, or and if you can repeat, you know, your the same kind of energy that you had on previous albums, or maybe the same sound or the same way of songwriting, and you do it in a good way, that's very special. But that's not how we can write songs, unfortunately. We have to do it, we can't do it like that, but we have to reinvent ourselves somehow every time to get a step forward again.
Bom, e aí agora eu perguntei pra ela até sobre uma coisa que, pelo menos aqui no Brasil, né, nos Whiplash da vida, deu bastante polêmica, que ela falou recentemente numa entrevista que eles não são o AC/DC que lançam sempre o mesmo álbum. O povo ralhou pra caramba, né? Mas aí eu perguntei pra ela o que ela quis dizer com isso. Ela falou que eles simplesmente não seguem uma receita, sabe, na hora de escrever música. Ela falou, na verdade, eu até gostaria, assim, sabe, de compor sempre a mesma atmosfera e tal. Ela falou, mas simplesmente a gente não consegue escrever o mesmo tipo de música, não consegue repetir uma atmosfera. Ela falou, eu até admiro quem faz isso e que faz de uma boa maneira como o AC/DC faz, sabe? Mas ela falou, a gente não consegue porque a gente tá sempre buscando por novas inspirações. Ela falou que é super difícil pra eles, porque eles se inspiram na hora de escrever música, se inspiram com coisas novas que estão acontecendo, novos tipos de música que eles estão ouvindo. Então tudo isso acaba inspirando. E aí ela falou que simplesmente não consegue, assim, acha muito especial quem consegue fazer esse tipo de coisa, tipo, se reinventar, mas dentro de um mesmo estilo. Mas eles não, eles sentem essa dificuldade de essa necessidade de se reinventar, sabe, para seguir em frente com novas composições, novos estilos. É natural para eles.
And I think it's pretty everything you said, it's pretty listenable. If you get like through your whole discography, it's easy to perceive how the style changes from album to album. Do you agree that your style has been changing a lot since the beginning of the band. And also, do you agree that nowadays maybe the kind of music you play is a little bit more of, how can I say that, mainstream? Some metal fans especially, they say that you started more like of metal, and nowadays you're kind of a more popular kind of rock and roll and metal. Do you agree with this?
No, I don't, because the fact is that I think, like I said before, this is probably the most heavy album we've mm-hmm. ever made. You know, you can't compare us like to a band which is extremely metal-like. For instance, just to name anybody, Slayer, which is an amazing band, but mm-hmm. we'll never be as heavy as them because we never set out to be that way. We have our own identity, and I think we still have the same identity when we started. It's very the roots are in metal and rock, mm-hmm. but we are also a band, like I said before, that likes to experiment a lot, and that's why our albums are always different. But I think the latest album has been more metal than any other album before. But what is true is that we are able to write these heavy songs with very melodic melody lines. That's the way, but it's also part of who we are and what is part of our identity, I think.
Eu comentei com ela, então, que na verdade isso que ela comentou de, tipo, eles mudarem bastante o estilo, sempre se renovar, assim, eu acho que isso é bem... Você consegue ouvir isso, sabe, na discografia deles. Eu comentei isso com ela. A gente vê que o estilo muda de um disco pro outro, assim, né? E aí eu fiz uma pergunta aqui que o Júlio pediu pra fazer e ela me deu uma patada. Não, mentira, não deu uma patada. Mas ela, tipo, não concordo. A pergunta foi, tipo, se ela concorda que de uns tempos pra cá o Within Temptations ficou um pouco mais pop, sabe? Mais mainstream e tudo. E ela disse que não concorda. Ela falou tanto que a gente considera que esse último disco é o mais pesado da nossa carreira. Ela falou, o Júlio tá rindo aqui. Mas ela
nunca.
Falou...
Nunca. Não.
Bom, segundo a Sharon, é o mais pesado da carreira.
É, lógico que ela vai falar isso. Ela não vai querer ser contra, né? Não, uhum. Mas o disco é muito ruim, pelo amor de Deus.
Júlio sempre polêmico, né? Mas ela falou assim, claro que tá pesado, mas a gente não pode ser comparado com outras bandas mais extremas do gênero ou mais pesadas, assim, porque essa não é nossa proposta. Ela falou, a gente não pode ser comparado, tipo, com o Slayer, porque a gente nunca quis ser o Slayer, assim. Nunca foi a nossa proposta ser uma banda como Slayer, né? Ela falou, porque a gente tem a nossa própria identidade, né? Ela falou, e essa identidade é ter as raízes no rock, no metal, sabe? Mas ao mesmo tempo as raízes estão ali, mas eles sempre buscam por coisas novas, sempre se reinventam. Ela falou que acha que a identidade deles, e que se mantém, e isso não muda ao longo da discografia, como eu disse, é músicas pesadas, mas com linhas vocais e linhas bem melódicas, assim, no geral, né? Júlio, acho que não concorda.
Não mesmo. Achei esse álbum horrível.
Chatinho.
Vamos escutar mais um pouquinho da conversa da Fernanda Lira com a Sharon Denadel, duas vocalistas do metal mundial.
And personally, I really wouldn't like to see you singing like Tom Araya from Slayer.
No, you don't.
Yeah, please don't. Just kidding. And now let's talk about a little bit about your now. We know that the Netherlands is a great quality country when it comes to metal and rock and roll. And nowadays, you're one of the greatest, maybe the greatest metal band from the Netherlands. What do you think of that? And how would you evaluate the Dutch metal scene?
Well, you know, how would I evaluate the Dutch metal scene? I think there are new bands coming up at the moment. There's new developments, but it's more in the area of Arch Enemy, I think, mm-hmm. at the moment. I'm not saying that they're like Arch Enemy, but they're in the same kind of category, you know, like the same kind of flow. So it's more the female fronted bands still, but mostly. But also on different directions. It's in different directions. It goes pretty fast at the moment. I see a lot of development at the moment, actually. Well, it has been quite quiet, you know, the recent few years. And but in the, I must say that in the more heavier stuff, there are more bands coming up at the moment. Yes.
Bom, aí eu fiz uma brincadeirinha com ela, que ela tava falando um negócio do Slayer, eu falei, eu acho que ninguém quer te ver cantar que nem o Slayer, né? Que nem o Tom Araya. Tipo, imagina, Within Temptation, mó cheio de teclado, não sei o que, ela cantando. Não faz o menor sentido, ela se rachou. Aí eu comentei com ela, porque a gente sabe que a Holanda é um celeiro de banda boa, né, assim, de rock e de metal, principalmente. E eles estão entre as melhores, se não... melhores não, entre as maiores, se não forem a maior banda hoje em dia, né? A mais mainstream, assim, banda holandesa do gênero, né?
Atualmente, o Teen Temptation é a banda holandesa que mais vende.
Caramba. E é, tipo, é que lá eles são, tipo, meu, mainstream mesmo,
são,
né?
Total.
Metal underground, assim, e tal. E tanto que tem um DVD que eles fazem um show lá, que é absurdo, né? Gigante.
Parece
o Circo do Soleil, o DVD.
É, então, não é à toa, só que é a que mais vende e a banda holandesa mais conhecida fora do país deles.
Muito louco. E aí eu comentei isso daí e falei o que, que ela acha disso e como ela avaliaria, assim, a cena metal, sabe, de lá da Holanda. Como, porque a gente tem uma visão, mas como seria a visão dela, que é holandesa, vendo essa cena, né? Ela falou que tem muitas bandas surgindo lá, em diferentes direções, assim, mas a maioria... é, seguindo mais ou menos a linha do Arch Enemy, assim, sabe? Não igual ao Arch Enemy, mas nessa mesma vibe, assim. Inclusive, algumas são female fronted, né? São com mulheres vocalistas e tal. Mas ela falou que por uns anos ficou muito quieta, muito calma a cena lá, sem bandas novas e tudo mais, que agora, principalmente... é, direcionada pro metal mais pesado, assim, mais extremo. Falou que tá surgindo bastante banda e ela gosta disso.
Okay, and now let's talk a little bit about the gig you guys are gonna do in Brazil this month. What are the expectations for this gig to meet your South American fans again?
Well, which is typical for Latin Americans, I think, is that they are so appreciative when a band from Europe or maybe other, also other countries are coming to to Latin America, or in this case, of course, Brazil. So they're very passionate, very expressive. They're very energetic while the show is on, and that gives us a lot of energy, and it really helps us to give more energy back also. And so I'm looking forward to that because it's always been very special to come to Brazil and also to Latin America, and just really thrilled to come back again. And it's amazing that we have 3 shows now in Brazil.
E eu comentei também, perguntei agora quais as expectativas para esses shows que ela vai fazer, que o Within Temptation vai fazer aqui no Brasil. E ela falou, bom, o que é típico dos fãs latino-americanos é que eles parecem que dão bastante atenção para quando bandas gringas, né, vêm para cá e tal. E aí eles demonstram muita... a gente, né, eles. A gente, né, porque eu faço parte também, né, eu, o Júlio, todo mundo aqui. Falou que nós somos bem apaixonados, assim, bastante energia, bastante... vibramos bastante e tudo mais, e isso ajuda, assim, a gente manda bastante energia pro palco e ajuda eles a devolver essa energia, por isso que os shows são sempre bem energéticos, bem calorosos, assim, né? Ela falou que é sempre especial vir pro Brasil e pra América Latina, e que tá muito feliz pelo fato de que agora eles têm 3 shows aqui no Brasil, então vai ser bem bacana.
Então, vamos ouvir a parte final da entrevista que a Fernanda fez com a Sharon Denadel.
And something funny we hear from the crew would like to ask you. I remember on the last gig you guys did here, a lot of people were throwing all the time like teddy bears on stage, and you would catch all of them. And I thought it was so interesting because I had never seen that. Does it happen like all the time in other gigs, or just in Brazil,
no,
or that was only that first time?
No, it was because of the fact that I just had, I think a year before that, I had just had another baby. So it's, I think people just wanted to, you know, give me something special from them to my family, actually, or to one or the other band members, because they also had another kid around the same time. So I think that was the only reason, because nowadays I don't get any teddy bears anymore. So, but you know, in a way, you know, our house is full of them. So,
well, yeah. I was gonna tell you, like, on that year,
not
after
enough.
That yeah, after that gig, maybe yeah. Christmas gifts were guaranteed for all the kids, right, from the band.
Yeah,
like
exactly,
lots
exactly.
of teddy bears.
Yeah, exactly. And you know, it's somehow it does ruin your reputation a bit when you only are picking up teddy bears at the end of the show. So
e aí eu e o Júlio resolvemos perguntar uma coisa, na verdade, que é uma curiosidade, que assim, eu lembro que em um dos últimos shows que eu vi aqui do Within Temptation, meu, todo mundo tacando ursinho de pelúcia no palco o tempo inteiro, assim, né? Você tava, não tava, gente?
Tava.
Todo mundo tacando, e ela, tipo, pegou, mas era muito ursinho de pelúcia, assim, né? Aí eu perguntei se isso acontece em outro lugar, só no Brasil, mas ela falou, meu, só no Brasil. Ela falou, eu acho que é porque no um ano antes, assim, bem recente, perto de ela ter vindo pra cá, ela tinha tido outro filho. E assim como outros membros da banda também tinham tido filhos, acho que ela falou, acho que os fãs brasileiros que iriam dar um presente ou alguma lembrança especial, assim, pras crianças, tudo. Ela falou, e foi engraçado que foi só aquela época. Ela falou, agora eu não ganho mais nenhum bichinho de pelúcia, nunca mais ganhei. Ela falou, mas tudo bem também, porque já chega, porque ela falou, a casa tá cheia de ursinho de pelúcia que eu ganho dos fãs, então tá de boa. Ela falou, mas era meio estranho, assim, ter que ficar catando ursinho de pelúcia do chão o tempo inteiro, assim. Ela falou que nunca aconteceu, só a gente aqui conseguiu essa proeza de jogar ursinho no palco.
Okay, just to finish now, that's my last question. It's about the set list. You've been playing at least on the last times you've come here, more recent songs, like from the last albums. Will you play more older songs, like for example, from Enter and from Mother Earth? Will you play more songs from these albums, or do you plan to make, I don't know, an upcoming tour playing only classics? What can you tell us about the set list?
Well, of course, we're here to promote Hydra, and I think it was received very well in all the other countries. But it's, of course, always going to be a mixture of what people expect from us, and it will not be from Enter, because then we have a growling voice. We need someone to do the growling voice, and we don't have it.
Okay.
So that's not an option. So I'll kill that ideal immediately. But, you know, Mother Earth is always an option, and also songs from the heart of everything. And if people have suggestions, just overload us which is suggestions on our social media, and we'll look into it. So, bring it on, I say.
E pra terminar, né, chegando agora ao fim da entrevista, eu perguntei pra ela sobre o set list, né, que eles têm tocado, principalmente nas últimas vezes que vieram pro Brasil, mais músicas recentes, né, dos álbuns mais novos e tal. Eu perguntei pra ela se eles não planejam voltar a tocar algumas músicas do Enter, do Mother Earth, né, as músicas mais antigas mesmo deles, ou se de repente fazer uma turnê pra celebrar esses álbuns e tocar mais músicas antigas. Ela falou, olha, a gente tá fazendo essa turnê e tá voltando pra América Latina pra promover o disco novo, né, o Hydra, mas que e ela espera, acha que vai ter uma resposta legal ao vivo, mas que sempre vai ter uma mistura. Ela falou, só não dá pra colocar do Enter, porque tinha muito cultural na época desse disco, e eles não têm mais essa opção de colocar alguém pra fazer esse cultural. Ela falou, então eu já vou matar essa expectativa, porque não tem como a gente fazer. Mas do Mother Earth, ela falou, é sempre uma opção, a gente pode pensar. E ela falou um negócio muito legal, quem tiver sugestão de músicas, pra mandar ver lá, encher a caixa deles nas redes sociais de mensagem, que ela analisa, e quem sabe, né, a gente pode ter alguma surpresa.
Então já vou mandar a minha, porque a Restless, que é do primeiro álbum, não tem vocal gutural, então isso não é desculpa, não.
Ô, Júlio, revoltado. Manda, quem sabe, já pensou, ela oferece,
vou mandar,
pra você.
Certeza.
I'm gonna send this one to Julio Ferriato. Mas é isso aí.
That's awesome to hear. So thanks a lot, Sharon. I hope you really enjoy your time in Brazil this time. You're gonna love all the three gigs. I'm pretty positive. And the last words are yours, directly to the fans right now.
Well, hello, everybody in Brazil. I'm really looking forward to the shows. And I hope you'll bring that Brazilian fire that we know from you guys. And well, let's make this a party all together. Ok, cool. See you there, guys and girls.
Bom, e aí, pra encerrar, eu pedi pra ela dizer as palavras finais aí da entrevista, especialmente pra vocês, fãs aí, que estão ouvindo. E ela falou que não vê a hora de chegar aqui. E pra gente, por favor, levar a nossa vibe, o nosso fogo brasileiro para o show, que eles não veem a hora, porque isso torna o show muito mais especial. E mandou um salve aí pra galera. Falou que vê todo mundo, girls and boys, lá no show. E é isso aí, assim a gente encerra a nossa entrevista com a Sharon.
Bom, Fernando, você ficou nervosa pra entrevistar a Sharon, que eu sei que você curte pra caralho o Team Temptation, até muito mais do que eu, né?
É, eu gosto do Enter e do Mother Earth pra caramba, assim. Os outros eu não, confesso que eu não conheço muito, porque já não é mais meio metal, assim.
Eu também, você que é
truzinha.
Eu só gosto mais do primeiro e do The Unforgiving.
E assim a gente encerra mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 172. Espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo internacional aqui com a Sharon. E ela é uma fofa, né, gente? Fala a verdade.
Pois é, uma fofa. E lembrando que todo mundo vai poder ver ela ao vivo no dia 30 de novembro, lá no Audio SP, aqui em São Paulo. Compre seus ingressos, entre no site da darkdimensions.com.br para saber como adquirir o ingresso e todas as demais informações.
É, inclusive as informações para os outros dois shows que terão além de São Paulo. Só entrar no site da Dark Dimensions. E é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima edição. Valeu, Headbangers!
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Heavy Nation.